Comissão aprova voto de apoio à Mercosul em defesa da ordem democrática na Venezuela.
Senadores pedem ajuda para socorrer famílias desabrigadas em Rondônia devido às enchentes.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
A Comissão de Relações Exteriores e Defesa Nacional aprovou voto de solidariedade ao Mercosul, Unasul e Parlasul por recentes pronunciamentos em defesa da ordem democrática na Venezuela.
A iniciativa partiu do senador Eduardo Suplicy, do PT de São Paulo. A reportagem é de Nara Ferreira.
Suplicy leu o documento do Mercosul, segundo o qual os países membros do bloco regional repudiam todo tipo de violência e intolerância que busquem atentar contra as instituições democráticas venezuelanas.
Em nosso entendimento, esses pronunciamentos do Mercosul e da Unasul estão no tom adequado e são necessários para coibir e desestimular a violência política em curso, destinada a reverter as legítimas manifestações das urnas e estabilizar a ordem democrática venezuelana.
O senador Roberto Requião, do PMDB do Paraná, apoiou o voto de solidariedade e destacou que há na Venezuela um conflito da oposição contra a oposição.
A Venezuela está sofrendo um ataque de corte de abastecimento e um ataque cambial. O capitalismo naturalmente conta com isso para transformar a sua apertada derrota, provavelmente, numa vitória. E o López disputa com o Capriles a liderança da oposição e está tentando avançar com o fora Maduro.
Já a senadora Ana Amélia, do PP do Rio Grande do Sul, manifestou preocupação com o que chamou de cerceamento da liberdade de imprensa na Venezuela.
Como jornalista, fico muito preocupada porque houve a suspensão da compra de papel jornal para a imprensa na Venezuela. Então esse é um processo que tem que ser visto também sobre esses aspectos, porque a democracia não é completa sem que a liberdade de expressão seja assegurada aos opositores ou aos defensores do governo de Nicolás Maduro.
E o senador Álvaro Dias, do PSDB do Paraná, protestou contra o que chamou de posição ideológica adotada pelo governo brasileiro no que se refere à crise na Venezuela.
Para o senador, é de causar perplexidade as declarações feitas pelo ministro das Relações Exteriores, Luiz Alberto Figueiredo, sobre os tumultos que estão ocorrendo num país vizinho, onde já morreram pelo menos 5 pessoas e há mais de 20 feridos.
O ministro das Relações Exteriores, embaixador Luiz Alberto Figueiredo, expressou opiniões que não condizem com a retórica equilibrada pela qual sempre pautou o Itamaraty. É algo inusitado assistir um chanceler vocalizar num timbre ideológico. Em declarações reproduzidas pela Agência Brasil, o ministro Figueiredo qualificou os manifestantes que estão conduzindo os protestos de radicais de extrema-direita e grupos fascistas.
Álvaro Dias contou que recebeu mensagens de brasileiros que moram na Venezuela relatando a truculência do governo ao reprimir os manifestantes.
As mensagens dão conta também de que as televisões estão proibidas de transmitir as manifestações.
O senador Randolfe Rodrigues, do PSOL do Amapá, defendeu o fim das doações de empresas para campanhas políticas. Segundo ele, esse é o ponto mais importante da reforma política.
Na opinião do senador, as doações de pessoas físicas devem permanecer porque é o cidadão quem vota. Portanto, ele tem o direito de querer financiar a campanha de qualquer candidato.
Randolfe Rodrigues lembrou que no ano passado, a Ordem dos Advogados do Brasil já pediu ao Supremo Tribunal que as contribuições políticas de empresas sejam declaradas inconstitucionais. E ele espera que o STF julgue essa ação o mais rápido possível.
É uma revolução nas instituições políticas brasileiras, se ela for aprovada pelo Supremo Tribunal Federal. É uma revolução, porque ela acabará com esse cumpliciamento promíscuo que existe no Brasil entre empreiteira, banqueiro e político. Espero que o Supremo Tribunal Federal escute esse clamor, acabar com o financiamento privado de campanhas nesse país.
A senadora Cátia Abreu, do PMDB de Tocantins, pediu à Comissão de Meio Ambiente e Defesa do Consumidor, Fiscalização e Controle que acompanhe todos os processos sobre fraudes em fundos de pensão de servidores municipais e estaduais descobertas pela Polícia Federal.
Ela disse que a auditoria feita pelo Ministério da Previdência apurou irregularidades em 117 entidades de previdência pública, como desvio e malversação do dinheiro destinado à aposentadoria de servidores.
Segundo Cátia Abreu, a Polícia Federal apurou que, em 2013, as irregularidades causaram prejuízo de R$1,8 bilhão nos fundos de previdência. No Instituto de Gestão Previdenciária de Tocantins, o rombo foi de R$500 milhões.
Que nós possamos acompanhar não só do Tocantins, mas todo o processo daqueles que foram fraudados, os institutos que foram lesados por todo o Brasil. E ainda estamos preparando, em parceria com o Ministério da Previdência, um projeto de lei que possa modificar e que possa dar maior segurança aos institutos de previdência.
O senador João Durval, do PDT da Bahia, defendeu a aprovação de projeto dele que prevê desconto nas contas de água de hospitais e de condomínios que instalarem dispositivos de captação de água de chuvas.
Pelo projeto, a água da chuva seria usada em atividades cotidianas que não precisam do fornecimento pela rede pública, como rega de jardins e lavagem de veículos, calçadas e pisos.
Ele ainda quer que haja uma intensa campanha para evitar o desperdício no uso da água. João Durval citou dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, que mostram que há desperdício entre 20% e 50% da água em 6 de cada 10 municípios com mais de 100 mil habitantes.
Ao estabelecer diretrizes para o uso racional dos recursos hídricos nas edificações, o que inclui a adoção de sistemas de coleta e aproveitamento de águas pluviais, o presente projeto pretende contribuir com a implementação dessas políticas públicas no âmbito local.
O senador Cacildo Moldaner, do PMDB de Santa Catarina, disse que a volta às aulas fez a população sofrer com os impostos incidentes nos preços do material escolar.
Segundo o senador, dados do Instituto de Planejamento Tributário mostram que 47% do preço da caneta é de impostos. Agenda, apontador e borracha têm a carga de 43%, enquanto no caderno a carga tributária é de 35%.
Para Cacildo Moldaner, este é mais um exemplo do quanto é alta a carga tributária brasileira. Para mudar isso, ele só vê uma saída: uma reforma que simplifique a arrecadação e reduza os impostos sobre a produção e o consumo.
Se implantada de forma gradual, uma reforma tributária possibilitará um novo ciclo virtuoso. A desoneração permitirá aumento de produção e de consumo, juntamente com a geração de empregos e renda. Com isso, eleva-se também a arrecadação tributária, calcada no volume de operações, ao invés da elevada carga.
O senador Valdir Raup, do PMDB, informou que o nível do rio Madeira, que passa por Porto Velho, está 17 metros acima do nível normal. De acordo com o senador, já são 1.100 famílias desabrigadas.
Tal situação acaba trazendo inúmeras dificuldades para todos aqueles que lá residem, principalmente nas áreas afetadas pelas chuvas, pelas enchentes.
Raup disse que algumas cidades estão ilhadas, sofrendo desabastecimento de combustível, gás e gêneros alimentícios.
O senador pediu a ajuda da Justiça e do Ministério Público para que autorizem o transporte de produtos de primeira necessidade por uma estrada localizada em uma área de proteção ambiental.
E o senador Ivo Cassol, do PP, pediu ajuda às famílias ribeirinhas atingidas pelas cheias do Rio Madeira, em Rondônia.
Ele disse que o governo federal já está distribuindo cestas básicas e medicamentos e fez uma cobrança às prefeituras dos municípios atingidos. Que eles acelerem as ações junto ao executivo para que essas famílias também possam receber logo recursos para custear pequenas despesas.
Essa enchente ninguém quer. Nós temos que trabalhar e prevenir essas pessoas que estão nessa área de risco, que se retiram dessa área de risco. Eu sei que o prejuízo é muito grande. E vamos fazer de tudo aqui no Senado, nos ministérios, para liberar recurso, para ajudar essas famílias necessitadas.
Você pode dar sugestões e opinar sobre os projetos que estão em análise no Senado Federal. Ligue 0800-6122-11. A ligação é gratuita.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite.
Boa noite. Música.